desta conversa informal está marcada para sábado, é véspera de Santiago em ano jacobeu, tem um simbolismo maior, mas também condicionado este ano. Seja como for, são várias as formas para assinalar a data para quem está envolvido com o caminho.
É, nós, claro, que não podemos deixar passar em branco a celebração do 25 de julho, neste caso, o fim de semana, o 24, que é o que dá, quando o 25 de julho calha um domingo, temos o Ano Santo. Portanto, este ano, 2021, é Ano Santo. O Papa Francisco, por motivos excepcionais, também prolongou este Ano Santo para o próximo ano, por motivos também por causa da pandemia, mas obviamente que era uma data de celebrar. Também a nossa associação também comemora este mês o décimo aniversário, e, portanto, é esta junção de que não podemos deixar passar em branco, e aproveitámos para fazer mais uma conversa informal sobre o património associado ao Caminho de Santiago que existe no Concelho de Barcelos, e é uma forma de promover o caminho para os barcelenses, mas também promover Barcelos para todos os que nos ouvem e todos os peregrinos que passam em Barcelos rumo a Santiago.
Até porque Santiago é também patrono de várias paróquias no nosso concelho, e depois há esse caminho que faz com que as pessoas estejam unidas a este tema.
Sim, nós Barcelos costumamos dizer que é uma terra de tradição jacobeia, penso que são 10 as freguesias que têm como oráculo o Santiago, e obviamente juntam-se todas essas festas nas freguesias também em honra de Santiago, e depois existem, claro, que nós estamos mais ligados ao caminho de Santiago, mas já fizemos algumas atividades também nas freguesias, nomeadamente em Vila Seca. Vila Seca também tem uma atividade na próxima sexta-feira, e é esta tradição jacobeia que faz com que Barcelos seja, como costumamos dizer, uma passagem obrigatória como a Santiago.
E quando se fala em passagem, neste caso associamos também ao tema que vocês lançam na conversa, com a passagem do rio que se fazia outrora antes da ponte. Vão aproveitar esse mote também para esta conversa.
Sim, porque antes de haver a ponte medieval, obviamente que os peregrinos que passavam, os peregrinos e todos os outros, tinham que passar o rio de alguma forma. Essa passagem era feita a val, portanto, ia ali pelo Souto dos Burros até à Fonte de Baixo, e é essa passagem que gostaríamos de assinalar e contar sobre esta história, e eventualmente até, não sei se no futuro, poder promovê-la até de uma forma periódica, porque é uma experiência muito interessante para os peregrinos que se dirigem a Santiago e cheguem a Barcelos, ter esta maneira diferente de passar o Rio Cava.
São sempre potencialidades que este caminho trazem também à nossa região.
Sim, também é uma forma também de ajudar a chamar a atenção para o Rio Cava. Nós temos esta atividade que nós temos no próximo sábado em parceria com a Barca e com a Associação Espaços Jacobeus. A Barca também tem feito um trabalho excepcional no chamar a atenção para o Rio Cava, e esta forma que nós tivemos de nos unirmos à Barca e, no fundo, também apelar ao interesse pelo rio. Todos os barcelenses têm um grande interesse pelo rio. Esta seria mais uma forma de poder utilizar o rio, e que acho que tanto nos orgulha, mas que realmente acho que precisa de ser mais fruído, não é? Mais usufruído o Rio Cava. E é nesta parceria com a Barca que decidimos, com o apoio deles, falar um pouco sobre isto, e eventualmente no sábado de manhã até conseguir fazer algumas passagens já experimentais com peregrinos, para, no fundo, demonstrar mais esta potencialidade do Rio Cava. Nós vamos estar lá de manhã e terá que se aproximar ali do Souto dos Burros, ou seja, ali por trás da sede do Raio Folclórico de Barcelinhos, mais ou menos, não é? Estarão lá os voluntários que ajudarão a fazer a passagem até à Fonte de Baixo, essa pequena passagem de barco, com o apoio da Barca. Mas, claro, depende um pouco das condições climatéricas também, portanto, não é, porque senão não estamos a divulgar muito, mas obviamente estará disponível para quem estiver interessado.
Fica então o convite no sábado a partir das 5, basta estarem ligados às redes sociais, neste caso do Albergue Cidade Barcelos.
Sim. No mundo, tanto pelo Facebook como o YouTube do Albergue Cidade Barcelos, estará disponível, também será gravado e, portanto, estará disponível depois em diferido, mas obviamente que, se puderem assistir em direto, podem participar com comentários, até uma forma mais participativa de entrar na conversa.
Porque essa também é a riqueza do caminho, é a partilha daquilo que se vai vivendo, as experiências, as expectativas para quem ainda não fez o caminho, mas sobretudo as experiências para quem já o fez.
Sim, ouvir os outros peregrinos. Nós também aproveitámos essas conversas para convidar pessoas, tanto de Barcelos como de outras localidades, até às vezes fora do país, até para, no fundo, partilhar todas as vivências, todos os pontos de vista que essas pessoas tenham sobre o Caminho de Santiago. Portanto, é uma forma de todos nós, mesmo para quem está no Caminho de Santiago há muito, a aprender muito sobre as experiências dos outros e a partilha, porque a partilha realmente é uma das grandes forças do Caminho de Santiago. Talvez seja a partilha de pessoas também um dos grandes motivos para que o Caminho de Santiago continue sempre a crescer, e mesmo em tempos de pandemia tem-se mantido, tem havido caminho. Portanto, o caminho tem sido mais forte que a própria pandemia e tem havido Caminho de Santiago em Barcelos.
Pegando também já há bocado, citou o Papa Francisco, que diz que quem faz o caminho chega a Santiago com a mochila vazia, mas com o coração cheio. Há de facto aqui um engrandecer para quem trilha este Caminho de Santiago.
Sim, mas o Caminho de Santiago também é uma grande ferramenta para o desapego do dia-a-dia. Portanto, nós quando saímos de casa achamos que precisamos de muita coisa, mas de facto o caminho vai-nos ensinando, se calhar precisamos de pouca coisa, e talvez seja por aí que o Papa Francisco diz que chegamos a Santiago com a mochila vazia, porque chegamos com a ideia de que realmente não é preciso muita coisa, muitos meios materiais, etc., para podermos fazer o nosso caminho, né? Depois da viagem, certamente há, na maior parte das vezes, um reencontro connosco próprios, e portanto faz com que se consiga renascer para a continuação do caminho da vida, neste caso, e se ganhe mais alento para o caminho diário.
Quantas vezes já fez o caminho, Lúcio?
Essa é uma pergunta que fazem muitas vezes. Eu por acaso nunca contei, mas eu costumo dizer que eu fiz a primeira vez o Caminho de Santiago em 2006, e não há ano que eu não faça o Caminho de Santiago, portanto isso já deve dar para aí pelo menos uns 15. Mas isso não interessa muito, é muito mais a vivência e todas as experiências que temos ao longo do caminho. Mesmo o contacto com o Peregrino de Apartamento, que eu como hospitaleiro no Alberto Cidade de Barcelos, também, mesmo não indo a Santiago, sendo hospitaleiro, estou no fundo a fazer o Caminho de Santiago de outra forma. E portanto, não é importante o número de vezes que se vai a Santiago.
Mais as motivações que o levam a iniciar cada um?
Sim, e no fundo tudo aquilo que a gente considera que ganha com a experiência, e todas as histórias que encontramos, todos os peregrinos com quem partilhamos histórias, todos os momentos que acontecem, as ocorrências que acontecem no caminho, que muitas vezes acontecem, muitas vezes dá a ideia que até acontecem de propósito, porque nós costumamos dizer mesmo no caminho, quando nos falta alguma coisa, nós costumamos dizer aos peregrinos, para se faltar não te preocupes, porque o caminho vai-te dar. E a verdade é que muitas vezes nós estamos no Caminho de Santiago com alguma inquietude, se termos esquecido qualquer coisa, um dos documentos, uma credencial ou qualquer coisa, e a verdade é que às vezes, passando os momentos, há alguém que aparece com esses documentos na mão, quer dizer, há todas essas pequenas histórias que fazem com que talvez o caminho seja mágico.